Olá, gente, eu sou Beri, ou Amanda, e eu estou com...
A Vaz, ou Bianca.
E este é mais um episódio do podcast Raízes de Baobá. E o tema que será abordado neste episódio será os feminismos africanos. A gente vai falar no plural para justamente frisar essa diversidade. Na entrada do nosso podcast hoje, colocamos essa música que chama Noir, que também está dentro do álbum com o mesmo nome. Ela é da cantora Sheikha Remiti. Eu não sei se eu estou falando o nome dela certo, porém ela é uma cantora argelina que nasceu em 1923 e morreu em 2006. E seu talento de personalidade excêntrica começaram a surgir desde o início da sua adolescência. Até então, cantava high e dançava e compunha canções que descreviam a luta dos pobres para sobreviver argelinos, bem como os temas como amor, amizade, os prazeres do sexo e as experiências de guerra. Muitas canções só eram interpretadas privativamente por serem consideradas muito cruas para eventos formais. Anos mais tarde, Remiti se atreveu a cantar publicamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, para se tornar bem conhecida pelas pessoas. Após a independência da Argélia, em 1962, o governo proibiu que a sua música fosse tocada em rádio e televisão, o que fez aumentar sua popularidade entre as classes trabalhadoras até o final, até sua morte.
Então é interessante ver que ela tinha uma certa abrangência, né? Se ela tocava em rádios e na televisão, ela realmente conseguia abranger uma parte da população argelina, né? E ainda mais por ser uma cantora feminina. É bem interessante, né? Nesse aspecto.
Após falar dessa grande cantora, vamos também falar de como vamos fazer nosso podcast, como a gente introduziu ele, como a gente fundamentou. A gente usa uma bibliografia baseada em artigos e traduções de artigos, porque é muito difícil achar coisas que falam sobre o feminino da África. Até porque já é muito pouco as produções e tal. Então a gente pautou nesses artigos para poder entender como era visto esse feminino. E a gente vai justamente tratar desse feminino sem frisar uma região. Mas vamos...
Tentar dar uma ideia geral. Até porque a gente não tem muita vivência africana, né? Ou, é uma realidade muito diferente da nossa, mas a gente vai tentar dar a partir desses artigos e dessa bibliografia, dar uma ideia geral do feminismos africanos, assim, pra vocês.
E vamos estar tentando desmistificar essa ideia passada das mulheres africanas ao redor do mundo. Porque a gente sempre ouve de mulheres sendo super maltratadas, essa coisa da... A gente sempre vê notícias disso, sempre é uma coisa muito machista, das relações entre homens e mulheres na África. E sempre uma coisa muito negativa.
E a gente sempre tem aquela ideia preconceituosa também. Nossa, a África lá, eles mutilam as mulheres, eles prendem as mulheres dentro de casa, eles maltratam muito mais as mulheres. Mas, o Brasil também é um dos países que tá no maior índice de violência contra a mulher. E aqui a gente também vê muitos casos de violência contra a mulher. Então a gente não pode falar que lá é uma realidade tão diferente quanto a nossa, sabe? Porque, querendo ou não, são as mesmas violências, sabe? A gente não pode radicalizar lá só porque lá a gente vem na notícia exagerado, sabe, essas coisas, e falar, não, na África é muito pior, na África as mulheres nem são gente, não sei o quê, mas como se aqui fosse de boas. Outra coisa também é que a gente tem que desvincular essa ideia de feminismo como ocidental. Geralmente quando a gente pensa no feminismo, já vem a ideia de feminismo ocidental na base americana, né, de sufragista, de reivindicação ao direito de voto. Mas, na verdade, ao se referir aos feminismos africanos, eles são muito diferentes, porque são diferentes vivências, reivindicações e realidades. Então, a gente tem que meio que desmistificar isso também e tentar entender que as demandas das mulheres africanas são diferentes das nossas.
Nos artigos que a gente olhou, assim, a gente leu, elas sempre falam do feminismo ser questionado quando se trata da África, porque falam que lá as mulheres são super maltratadas, que não tem feminismo, e tratam com esse lugar bem ruim, assim, e elas falam que, mano, esse é um continente extenso, com a maior história que você pode ver, porque a nação do mundo se originou da África, e como assim aqui não existe feminismo, como aqui não existem mulheres que lutaram e tiveram cargos importantes ou participaram da história ou se afirmaram como pessoas válidas. Então sim, existe feminismo africano e elas vão mostrar isso, sabe?
É, até porque a nomenclatura feminismo pode ter surgido nos Estados Unidos, na nação americana, mas tipo, os feminismos africanos foram elas que criaram, sabe? Tipo, é uma outra ideia que elas que inventaram, e elas tiveram as suas demandas para se reorganizar e promover vários debates e criar até o que a gente vai falar mais pra frente.
Tipo, sempre existiu mulheres fortes que lutaram. Também, nesses artigos, a gente achou muito interessante um que é da Florita Antônio Tello, que ela publicou no Fazendo Gênero 11. O nome do artigo é Pensamento Feminista Africano e a Carta de Princípios Feministas para as Feministas Africanas, publicado em 2017. Ela vai abordar essa carta justamente, né, os princípios feministas africanos. Bom, essa carta se originou no Fórum Feminista Africano, que se realizou nos dias 15 a 19 de novembro de 2006, no Accra, em Gana. O encontro reuniu mais de 100 ativistas feministas de todas as regiões do continente africano e da diáspora. O espaço foi pensado como um espaço autônomo, em que as feministas africanas de todas as esferas de vida e de níveis diferentes de engajamento dentro do movimento feminista, como, por exemplo, na mobilização para a emancipação das mulheres a nível local, bem como na academia, e pudessem refletir de forma coletiva e traçar formas de fortalecer e desenvolver o movimento feminista no continente. E a carta veio como resultado importante desse fórum, foi a adoção da Carta dos Princípios Feministas, que foi acordada no grupo de trabalho regional nesse fórum, os seus principais objetivos. Aí elas dizem que eles pensavam que precisavam afirmar e definir um compromisso para com esses princípios feministas, para ter uma orientação da análise e da prática. Nessa carta estabelece os valores coletivos que elas partilham como chave para o trabalho e para as vidas das feministas africanas. Ela traça a mudança que busca ver nessas comunidades como alcançar esse ideal que elas querem ver dentro da comunidade delas. Além disso, a carta explica as responsabilidades individuais e coletivas que o movimento tem e o caminho dentro desse movimento. Então, como elas vão seguir os próximos encontros, essa ideia toda. Então, ele vai meio que fazer é isso que estamos buscando. É como uma carta de planejamento, né? Elas vão planejar um caminho, é interessante isso. Logo no início, elas já trazem algumas definições, assim. Uma delas é sobre o patriarcado, que é uma coisa muito importante, que fere todos os lugares do mundo, né? Você acha que é muito difícil você não encontrar um patriarcado. É justamente por causa dele que precisamos do feminismo. E elas vão falar justamente disso, que elas definiram que o patriarcado, não, para elas, não seria uma pessoa individual, que não seria um homem, vamos odiar os homens, mas sim uma instituição. E também vão falar dessa identidade feminista dessas mulheres africanas.
Elas vão falar da identidade e elas entendem que são diversas vivências, né? Que buscam uma agenda, alguma base em comum. Elas também falam que é necessário entender a história do continente africano. E daí tem uma citação, né? As nossas lutas atuais, enquanto feministas africanas, estão intrinsecamente ligadas ao passado do nosso continente. Contextos pré-coloniais diversos, como a escravidão, colonização, lutas de libertação, neocolonialismo, globalização e etc. Que dentro dessas lutas, as mulheres sempre estiveram presentes com a força. Como, por exemplo, a própria contora do início do podcast, e também a Nzinga, né, que foi uma importante aí angolana, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela ao decorrer do podcast, e outras lideranças femininas muito importantes. Também outro direito que a carta promulga é o direito das mulheres a ter acesso aos meios de subsistência sustentáveis, bem como a proteção social incluindo cuidados de saúde, de qualidade, educação, água e saneamento. Outra coisa que a carta fala também é a liberdade de escolha e autonomia em relação às questões de integridade física, incluindo direitos reprodutivos, aborto, identidade sexual e orientação sexual.
Elas também buscam criar e manter organizações feministas para promover a liderança das mulheres. Então, elas vão sempre querer que existam mais grupos feministas, para que exista uma maior
diversidade,
exista em vários lugares, né? E também que dentro desses grupos exista sempre lideranças femininas, sempre mulheres trabalhando, porque seria um pouco contrário ao que elas definem se colocasse um homem liderando o movimento, né? Porque não é uma mulher.
E como o continente africano é muito diverso, até é interessante para elas ter várias organizações, para elas saberem a reivindicação de outras mulheres, por exemplo, mais ao norte da África, são outras reivindicações, sabe? Então é muito importante ouvir, pelo menos, diversas experiências e vivências, né?
Porque no norte tem as mulheres muçulmanas também, então a gente tem uma ideia diferente em vários lugares, são várias etnias, várias ideias de quem elas são, né? Então tem toda essa diversidade. E é o que elas buscam, elas querem universalizar, mas elas sempre falam, elas sempre estão reafirmando na própria carta que elas buscam sempre estar compreendendo a diversidade da sua colega. Então, eu sou nigeriana, você é angolana, eu vou te respeitar dentro das suas especificações do seu lugar e você respeita as minhas, porque somos todas diferentes, mas somos mulheres e precisamos, dentro desse continente, estar lutando.
Sim, acho que é uma coisa que elas mais frisam é a solidariedade com as companheiras mulheres, né? Tipo, a empatia com a outra, né? Então, tipo, ela é diferente de mim, a cultura dela pode ser diferente, mas a gente tem que se ajudar, independente dos nossos valores diversos, sabe?
Agora vamos falar de algumas das líderes africanas que tiveram maior visibilidade dentro da história da África, até internacionalmente. Como dissemos, é um território que contém histórias mais antigas da humanidade. E dentre essas histórias existiram muitas mulheres líderes que se colocaram como grandes agentes das suas épocas. Vamos falar de algumas.
Bom, a gente vai começar falando da Nefertiti, que foi uma rainha de Kemet, da 18ª dinastia do Antigo Egito. Ela era esposa do faraó conhecido como Akhenaton, e esse casal dinástico ele ficou conhecido pela revolução religiosa, né? Porque antes eles eram politeístas, acreditaram em vários deuses, e aí depois eles se tornaram monoteístas e começaram a adorar apenas um deus, o Aton. E também eles ficaram conhecidos por governarem no período mais próspero da história do Antigo Egito. A Nefertiti, ela possuiu vários títulos, entre eles a Princesa Hereditária, Senhora das Graças e Senhora de Todas as Mulheres. O seu nome tem significado de A Mais Bela Chegou, e a sua origem é pouco conhecida, mas alguns pesquisadores a identificam como uma princesa do Império Mitanni. Em paredes de túmulos e templos, ela foi retratada como uma mulher de grande poder e de grande autoridade. Muitas vezes ela estava dirigindo um carro de guerra e atacando seus inimigos. E a sua causa de morte ainda é desconhecida. Alguns falam que ela foi assassinada por ter se tornado monoteísta, né? Mas ainda não se sabe. Ela também é conhecida pelo famoso busto da rainha de Nefertiti, que é um artefato arqueológico que foi encontrado. Eles chamam ele de busto de Berlim também. E foi encontrada em 1912 em Amarna, capital do Antigo Egito. A obra é feita de calcário e retrata o que seriam os traços da rainha com os traços finos e marcantes. A gente também vai falar da Nzinga Mbanje, que é um dos grandes nomes da historiografia africana. É a rainha Nzinga, né, que nasceu em 1582 e morreu em 1663. Ela nasceu na Angola. Ela foi a rainha de Ndongo após a tentativa de assumir o trono do seu irmão, né? O reinado do seu irmão não deu muito certo, e daí ela foi lá e assumiu. Ainda até hoje também não se sabe muito ao certo a causa de sua morte. Alguns falam que ela morreu de doenças, outros falam que ela foi assassinada. Mas ela foi uma importante combatente de guerra, muito experiente, e também uma grande estrategista militar e diplomática astuciosa. Ela tentava remediar essa relação entre os portugueses, que queriam explorar as terras angolanas, e os Jagas, que era um povo local, que era conhecido por serem saqueadores e violentos. Aí eu posso ressaltar um episódio muito importante, que tinha uma transação com o governador português, no qual ela chega para negociar, e o governador não lhe oferece uma cadeira, né? como se ela não fosse igual a ele, então ela não merecia sentar. Mas aí então ela vai lá e pede para um dos seus súditos se abaixar para que ela se sentasse nele, conseguindo negociar com, em pé de igualdade com o governador português. Era tipo uma resposta: se você não vai me dar a igualdade, eu vou lá e vou conquistar ela, né? Outra surpresa também é que ela, por ter muito contato com seu pai, que também tinha muitas importantes transações comerciais e, tipo, conversava com portugueses e tudo mais, ela falava fluentemente português também. Além disso, ela também foi batizada como Ana de Souza para celebrar um acordo de paz com os portugueses. Então isso mostra também que ela era muito esperta nesse jogo político, né, para confundir seus negociantes, tanto portugueses como Jagas. Sempre quando era mais interessante ficar do lado de um, ela ia e fazia alguma coisa para fortalecer a aliança, e quando era por outro, ela também conseguia fazer esse jogo muito bem. Nizinga recebeu o título feminino mais importante do Quilombo dos Jagas, que é o título de Tembanza. Ela era considerada uma membro dos Jagas, e ela conseguiu uma forte aliança com eles, o que aumentou sua força bélica. Enquanto isso, na época, os portugueses colocaram um rei fantoche, o Ingola Are, no comando de Indongo. Mas muitas populações não aceitavam sua legitimidade por não ser parte da linhagem considerada legítima a assumir, né, o trono. E aí, por ele não ter muita força e também por causa da seca que assolou Angola e deixou a população descontente, a população se rebelou contra ele e começou a apoiar Nizinga. Então, por muitos anos, ela foi meio que a resistência da região contra o total domínio português. Ela era uma espécie de um governo alternativo de resistência, né? Ela também foi conhecida como Ginga, e ela reinou por 40 anos, conseguindo proteger a Angola do total domínio português. E aí tem vários filmes sobre ela e documentários retratando a importância dessa líder política que ela foi, né?
Depois eu vou deixar o link do filme que tem no YouTube aqui, tá bom, gente? É bem interessante.
Sim.
A outra coisa interessante sobre ela é que o nome, que ela é muito conhecida, que é Ginga, levou a palavra gingado, né? E fala meio que essa coisa do, justamente, dela sempre estar indo para um lado para o outro, sempre teve um gingado na, como governar e proteger Angola, né?
É.
E é interessante também, porque essas duas pessoas que a Bianca falou, tanto Nefertiti quanto ela, foram líderes muito importantes, pessoas consideradas bastante influentes. E a gente pode pensar nessa proteção ou também como luta a favor de do seu lugar, onde nasceu. Ela protegeu dos portugueses, mas também teve outros que foram colonizados, assim, de uma forma rápida. E eles lutaram contra essa colonização, que foram os movimentos de descolonização da África, né?
Uhum.
A gente também vai abordar isso em outros podcasts e vai ser importante, né? E foi também um dos movimentos que formaram grande base para essa ideia do feminismo africano. Essas mulheres que estiveram lutando perto, ao lado de seus homólogos masculinos, pela autonomia estatal e também pelos seus próprios direitos, né?
Sim, e como elas são importantes símbolos, né, também para o movimento feminista atual. E como elas, tipo, marcaram a historiografia também, e, tipo...
Sim, a Nizinga é sempre citada, né? Uhum. Ela é muito reconhecida nisso. E também outras mulheres que vamos acabar falando no próximo. Então, outras pessoas que a gente... Outras mulheres que a gente vai citar, por exemplo, é a Lilian Macediba Matebene Negoi. Olha, me desculpa se eu estiver falando o nome errado, a gente não sabe se... como pronunciar todos os nomes, mas a Negoi, ela nasceu em Petrória, em 1911, e ela é de uma família que teve 6 filhos e obteve sua educação primária em Kilnerton. Mais tarde, ela se matriculou em um curso de formação de enfermeiros, mas acabou não podendo trabalhar, ela não podendo se formar, e ela acabou indo trabalhar como maquinista em uma fábrica de roupas, onde trabalhou desde 1945 até 1956. Ela se juntou, esse ato dela aí, trabalhar nessa fábrica, foi muito importante para sua sequência, para sua trajetória, porque foi lá que ela teve contato com o Sindicato dos Trabalhadores de Vestuário, que é o GWU. E que tem liderança, né, do Solis Sanches, que é considerado um sindicalista sul-africano ativo contra o apartheid. E aí ela acabou se tornando uma de suas figuras principais. Ela se impressionava com os espíritos dos voluntários do Congresso Nacional Africano, que é o ANC, que ela acabou ingressando depois, durante a campanha do desafio de 1950, e acabou também sendo presa, porque ela usou instalações em uma agência postal reservada apenas para pessoas brancas, o que mostra esse apartheid, né? Ela mostra que ela foi presa por algo tão tosco que é separar lugares de vivências, né? A sua energia e seu talento como oradora pública conquistaram seu rápido reconhecimento. E um ano depois de ingressar na ANC, ela foi eleita presidente da Liga Feminina da ANC. Então, mostra que ela esteve sempre à frente do movimento, ela estava lá criando outras lideranças dentro do movimento. Então, e também ela acabou sendo vice-presidente em 54 da Formação das Mulheres da África do Sul. Ela foi que foi formada em 54. Em 56, ela foi eleita presidente. Ela também sempre esteve viajando de um lado para o outro, né? Ela em 55 viajou para a Europa, onde foi delegada em uma conferência convocada pela Federação Democrática da Mulher, e também foi convidada para ir para outros lugares socialistas e viajar pela Rússia, China e outros países do Bloco Oriental, o que é interessante porque ela falou pela África do Sul em vários lugares, né? Tipo, ela esteve sempre na frente, falando, ela teve contato com outros países e tal. Ela também se tornou membro executivo do Transvaal da ANC em 55 e em dezembro de 56 se tornou a primeira mulher eleita pelo Comitê Executivo Nacional da ANC, o que também é importante. Noghe também ganhou amplo reconhecimento no exterior como oponente radical do apartheid, porque ela também sempre esteve viajando e isso também mostrou a cara dela como uma grande representante desse movimento, né? Ela também estava junto com Dora Tamana, que também esteve à frente com ela. A Nagoi foi presa enquanto tentava embarcar em um navio a caminho de uma conferência na Suíça, porque estava sem passaporte. Ela falou em reuniões de protesto contra o apartheid em vários centros mundiais, incluindo Trafalgar Square em Londres. Em 9 de agosto de 56, ela liderou a marcha de antipasse das mulheres para a Union Buildings em Pretória, uma das maiores manifestações realizadas na história da África. Com milhares de petições em sua mão, Nagoi foi quem bateu na porta do primeiro-ministro Strindon para entregar as petições.
Então ela realmente foi tipo a mulher que foi lá e tipo fez acontecer.
Ela quebrou a porra toda pra fazer acontecer. Ela esteve bem, foi uma mulher muito influente nesse movimento. Ela também foi presa, considerada por traição, e foi confinada de isolamento solitário durante 70 dias. Mas as suas ordens de banimento que iam expirar acabou não sendo expiradas. Elas aumentaram, elas foram renovadas por um novo período de 5 anos. Em 75. Durante o banimento, as grandes energias de Nagoi foram totalmente suprimidas e ela lutou para ganhar uma vida decente. Carinhosamente conhecida como Ma Nagoi, ela sofreu um problema no coração e morreu no dia 13 de março de 1980, com 69 anos. Mas é claro que a sua grande importância nunca vai ser esquecida, né? O seu nome é muito importante para a história da África do Sul.
Interessante também é que o tanto que ela foi, que ela viajou para diferentes lugares e conseguiu adquirir diferentes perspectivas, tipo, outras ideias, todos os, tipo, movimentos que surgiam em outros lugares, ela aprendeu com eles e, tipo...
E também ensinou, né? Porque é uma vivência da África naquele momento do apartheid, mostrando como tava, e era uma voz de dentro indo para fora para falar, gente, isso tá absurdo, sabe? Ah. Bom, além da Nagoi, a gente pode falar também da Funilayo Hansonku, Kuti. Eu não sei também falar esse nome direito, então me desculpa. Mas a Kuti, que eu vou chamar carinhosamente assim, também conhecida como Frances Abigail Olumfumayo Thomas. Ela tem muitos nomes, gente. Ou Fulumilayo Anikalapu Kuti. Ela nasceu no dia 25 de outubro de 1900 em Abeokuta, em Gabaland, que agora é Nigéria, e faleceu no Lagos, Nigéria. Ela é uma feminista, líder política da Nigéria, que liderava e advogava pelos direitos das mulheres em seu país durante a primeira metade do século XX. Ela foi a primeira aluna de Abeokuta Grammar School, uma escola secundária, na qual ela frequentou em 1914 até 1917. Depois de lecionar brevemente nessa escola, ela estudou também na Inglaterra, então ela teve estudo fora. Ela estudou de 1919 até 1923. Ela acabou largando o nome em inglês, que é Abigail. É Abigail, né?
Uhum.
E encurtou o seu nome Irumba para Fimilayo, tendo se tornado... retomado o ensino em Abeokuta. Após isso, ela também se casou com um homem chamado Israel Olukuntun Hansome Kuti, clérigo e professor anglicano, em 1925. Quando seu marido se tornou diretor da escola de Abeokuta, ela também estava ajudando a organizar um clube de senhoras de Abeokuta, de 1932. O objetivo inicial da ALC, que é a sigla desse grupo, tinha inicialmente a intenção de ser um grupo cívico de caridade de mulheres cristãs, como formação ocidental. A organização gradualmente se tornou mais política e feminista em sua organização, e em 1944 admitiu formalmente mulheres do mercado, mulheres vendedoras nos mercados ao ar livre de Abeokuta, que geralmente eram empobrecidas, analfabetas, exploradas pelas autoridades coloniais, o que mostra uma abertura maior de pessoas e outras vivências dentro do grupo, né? E também uma divulgação, de certa forma, que às vezes as pessoas não têm informações sobre o movimento feminista, sobre essa ajuda e tal. Em 1946, a ALC mudou de nome para a União das Mulheres de Abeokuta, que aí se tornou AWU. Abriu uma associação para todas as mulheres de Abeokuta também. Hansome Kuti tornou-se a presidente desse grupo em 1946 e chefiou suas organizações sucessórias até sua morte. Sobre a sua liderança, a AWU tornou-se uma organização nacional, renomeando-se em União das Mulheres da Nigéria, NWU, em 49, e depois, em 53, se tornou a Federação da Sociedade da Mulher da Nigéria, FNWS. Desde 1947, a organização liderou grandes manifestações contra o governo de Ademola, que levou à sua abdicação temporária em 1949. Os objetivos mais amplos da AWU incluíam maiores oportunidades educacionais para as mulheres e meninas, ampliação dos regulamentos sanitários e prestação de cuidados de saúde e outros serviços sociais, serviço para mulheres. Hansome Kuti, ela seguiu essas iniciativas como a intenção de elevar os padrões de vida das mulheres e, finalmente, eliminar as causas da pobreza. O interessante também é que Kuti serviu vários mandatos no Conselho Local de Abeokuta, nos anos de 49 a 60. Em 51, ela concorreu, sem sucesso, ao assento da Assembleia Regional de Candidatura do Conselho Nacional da Engenharia e Camarões. O interessante nesse caso é que ela ajudou a fundar esse conselho em 44, mas ela não conseguiu participar dele. Ela tentou várias vezes até que ela foi expulsa das tentativas. O que é foda. No início da década de 70, ela mudou seu sobrenome para Anikalapu-Kuti para identificar-se com a cultura Iorubá. Seguiu o exemplo do seu filho, Fela Anikalapu-Kuti, músico popular e crítico feroz dos governos militares da Nigéria desde a década de 60. O que é interessante, a gente já falou dele antes, ele foi uma abertura de um dos podcasts, que foi o da introdução. Ele sempre esteve fazendo essa crítica política, como já foi dito, e ela era a mãe dele, o que é interessante também. O triste é que todas as suas críticas a esse movimento falam também dessa questão do governo nigeriano, que estava sendo muito, muito intensivo, né, nas ações.
Muito repressor.
Repressor. E um dos casos repressores que é triste e é o que termina a trajetória dessa mulher importante foi que no ano de 77, cerca de 1.000 soldados invadiram a propriedade dessa família, em Lagos. Fela havia transformado a sua casa em uma comuna que ele chamava de República da Calacuta. Durante o ataque, os soldados arrastaram Fela Mayo, que é a mãe dele, pelos cabelos e a jogaram pela janela do segundo andar. Ela morreu de complicações devido aos ferimentos no ano seguinte. Então ela acabou morrendo nesse ataque do governo, né? O que é foda e o que eles lutavam contra. Mas ela também foi uma mulher muito significativa. Ela esteve à frente, sempre criando grupos de mulheres, levando informações. Foi muito interessante a trajetória dela e o fato dela ser a mãe do Fela Kuti também é interessante, né?
É que ele continuou o legado da mãe, tipo.
Bom, após essas duas grandes referências, também vamos falar um pouco desses movimentos mais atuais, né? Não que seja tão longe o que aconteceu, né? Não foi tão anterior. Ainda já foi século XX e tal. Mas agora vamos falar um pouco do... Voltando aos artigos que a gente falou, que foi um deles foi traduzido pela Áurea Monzino. Ela traduz e acrescenta algumas informações ao texto de Mina Salami. O artigo da Mina chama-se Uma Breve História do Feminismo Africano, onde ela trata de lutas coloniais para a frente, pensando nas mulheres como sujeitos da história. Em outros artigos, ela também aborda um pouco também da África colonial, apesar de não ser o seu grande foco. Um dos exemplos das mulheres que ela aborda, falando sobre a África pré-colonial, ela fala das mulheres que tiveram poder econômico, político e espiritual, tal como as mulheres do Fan de Daomi, que foram guardas presidenciais do reino de Daomi em Benin. Outras mulheres que ela também fala que utilizou os seus poderes reais para lutarem por justiça para seu povo, além das que a Bianca tinha falado também, pode ser citado as rainhas Makeda, da Etiópia, e Anankabaí, de Zululand, África do Sul e Zimbabwe. Ela também não cai no erro de falar das sociedades pré-coloniais da África como sempre matriarcais. Ela diz que, na verdade, não eram matriarcais, nunca existiram sociedades matriarcais. O que é um problema também, assim, a autora que traduz ela diz que ela não pensa dessa forma. A Áurea diz que aponta que gosta mais de falar que existiram esses governos igualitários na África, mas também existiram governos patriarcais. Então ela não pode afirmar que existiam só governos matriarcais ou se existiram ou não, mas que precisa de mais estudos sobre isso, para se dizer. A África é um continente grande com muita história diversa para se afirmar alguma coisa. Mas a gente pode dar dois exemplos de como ela é diversa e de como existiu também grupos mais igualitários. Por exemplo, um grupo da prática Bunganda em Kuyanza valorizava a sexualidade e o prazer feminino, o que a gente não imaginaria, porque a gente não conhece essa história. Mas também existem lugares onde existem práticas de feminicídio. Por exemplo, a aldeia Bakinga, do sul da Uganda, as mulheres que engravidassem antes de casar, elas eram condenadas à morte.
E outros casos, né, também que a gente sabe que se a mulher engravida antes do casamento, tem várias mutilações no corpo dela e tudo mais.
Até hoje, acho que em todo mundo, o prazer sexual feminino é muito invisibilizado, né? Tipo, uma coisa que tem que ser negada à mulher, então...
É, se você
lá
sente...
Lá isso existe também, não é normal, mas isso existe. Sim. Não era pra ser normal, né, na verdade.
Sim. É que a gente conhece essa visão negativa que a gente já tem falado mil vezes, né? E é o que a gente fala mil vezes porque é justamente isso que todas as autoras que a gente leu pra esse podcast vão reafirmar, que é um grande problema na historiografia africana, sabe? Como é lida, sabe? Tudo que a gente sabe da África é negativo. Fora da África, não se tem essa imagem positiva ou que alguma mulher lutou pra isso, sabe? Então elas vão sempre faltar essa coisa do feminismo, essa coisa de ter coisas positivas e que tem coisas negativas também que precisam ser lutadas para que melhorem, sabe? Tudo isso. E é o que ela vai buscar nesse artigo que ela fala, dessa, uma breve história feminina, da feminista. Ela acha que preza por esse entendimento de que a história é maior, mais do que o jornal passa pra gente, né? É, Mina Salami, ela é a autora do artigo, ela nasceu em 1978. E é interessante porque ela é uma jornalista nigeriana finlandesa. Ela teve um pai nigeriano e uma mãe finlandesa. Ela foi pra Suécia para os seus estudos superiores, é onde estudou na Universidade de Lund e lá obteve seu diploma em bacharel em Ciências Políticas e na Escola dos Estudos Orientais e Africanos, o SOAS. Também foi para a Universidade de Londres, onde adquiriu seu mestrado em Artes. Então, ela estudou fora da África, da Nigéria, mas ela sempre também estudou sobre, né, a história do seu país. Ela... é conhecida principalmente por propagar informações sobre as questões feministas africanas, sobre a diáspora africana. Ah, bosta. E as mulheres nigerianas através do seu premiado blog, Mas Afropolitan. Que é uma coisa diferente, né? A gente vê bastante coisa sobre academia, assim. Não bastante coisa, mas a maioria do que a gente vê na história é sobre academia, produções acadêmicas, produções literárias, mas a gente não fala sobre um jornalismo feminista, né? A gente não ouve tanto isso, mas é um jeito também de propagar as ideias feministas, né? Você sempre trazer informações, você falar sobre vários temas, por exemplo. Os temas do blog dela variam desde poligamia ao feminismo e aos relacionamentos. Então ela fala de muitas coisas. E ela, a autora mesmo já diz essa crítica, ela fala que ela sente falta disso. Ela diz que os blogs sobre a sociedade africana eram dominados por homens. E os blogs feministas que encontrava eram sempre eurocêntricos. A maioria das feministas africanas e a escrita que encontrou foi acadêmica ou de ficção. Que eram trabalhos brilhantes, mas ela desejava ler comentários culturais populares sobre a África sob um ângulo feminista, comentários sobre o feminino sob um ângulo africano.
Uhum.
E é isso que ela faz no seu blog, ela traz essa coisa que ela sentiu falta mesmo. Ela escreve sobre isso e ela foi muito reconhecida. Ela, além dos blogs, ela escreve sobre questões sociais. Ela representa a rede global de educadores da Duke University, na Africa Network, e na Guardian Books Network, do The Guardians. Os blogs de... os artigos de Salami são apresentados no The Guardian, Al Zahera e Off Huffington Post. Ela recebeu vários prêmios também. Por exemplo, ela foi reconhecida como uma das 40 transformadoras africanas com menos de 40 anos. Ela também foi nomeada como uma das 50 mulheres notáveis conectadas, uma das 100 mulheres mais influentes da Nigéria, uma das 100 pessoas mais influentes, uma das 100 pessoas negras mais influentes nas mídias digitais e sociais. E também recebeu o prêmio Outstanding Active Man in Media. E também de blogger do ano pelo Forum Woman Africa em 2013. Ela também fez várias palestras no TED, que é um lugar que sempre está mostrando diálogos, né? Por exemplo, a Chimamanda também.
É, então, tipo, a plataforma do TED tem a palestra da Chimamanda, que chama Todos Devemos Ser Feministas, que a gente vai deixar o link também na descrição para vocês verem. É uma palestra muito legal. Tipo, que ela fala sobre o feminismo africano e fala sobre o feminismo ocidental também, tipo, com essas diferenças, e tipo, a mulher africana e tudo mais. Tanto é que a palestra foi tão boa e, tipo, fez tanto sucesso que também depois ajudou a se tornar um livro que se chama Sejamos Todos Feministas, que foi escrito por ela também. Além disso, também vai estar na descrição o trailer do filme Rafiki. É um filme queniano que fala do amor entre duas mulheres que vivem nessa comunidade da Quênia, né? E também fala sobre essas questões, sobre a mulher e sobre LGBTfobia, sobre relacionamento lésbico e questões feministas também da mulher.
Sobre a Chimamanda, vamos também lembrar que a gente falou sobre isso no podcast sobre a literatura, né?
Uhum.
Então, lá tem uma biografia, tem indicações de livros dela, além desse que a gente tá falando agora. Ela é uma mulher muito influente, né?
Também.
E esse filme também é uma grande indicação, muito bom.
É isso, gente. Obrigada por acompanhar esse podcast.
Obrigada, gente. Agora fica uma entrevista.
Isso aí. Vai ter próximos episódios também, aguardem. Beijos.
Beijos.
Olá, meu nome é Adassa Buschini Prado, eu sou estudante de Letras da Unesp de Araraquara e a convite dos organizadores do podcast Raízes do Baobá, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre as literaturas africanas. Na minha primeira participação, eu falei sobre a poesia de língua portuguesa escrita por mulheres africanas e dessa vez eu vou falar mais sobre a constituição das mulheres como escritoras no continente africano. Antes de começar, gostaria de agradecer o convite, em especial a Amanda e a Bianca, que são as responsáveis pela elaboração desse podcast. E eu não poderia deixar de agradecer também ao professor Gustavo Melo, que está ministrando a disciplina de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa na FCLAR esse semestre. Bom, quando a gente olha para as literaturas africanas, logo se percebe o número reduzido de mulheres que escrevem e que têm suas obras publicadas. É ainda menor o número de mulheres que têm seus livros editados para além das fronteiras dos seus países. Isso deve-se a inúmeros fatores e, inegavelmente, a condição subalterna das mulheres nas sociedades africanas é um fator decisivo para essa situação. Infelizmente, permanece forte a ideia de que a função da mulher é zelar pelo lar, pela família, e isso não só na África, né? As mulheres, por exemplo, elas só puderam se escolarizar muito tempo depois dos homens. Então, com décadas de defasagem em relação aos homens, é óbvio que o início tardio da produção literária de mulheres africanas está diretamente relacionado ao acesso desigual ao ensino e à alfabetização. Agora, uma contradição que chama muita atenção é que a voz feminina ela é ouvida no círculo mais íntimo das relações familiares. Então, a tradição de contação de histórias ela é realizada tanto por homens quanto por mulheres. Entretanto, essas histórias da literatura oral africana, elas não são escritas pelas mulheres. Então, o que acontece? Na passagem da voz para as letras, perde-se essa visibilidade feminina. É interessante notar que entre alguns povos da África Ocidental, como, por exemplo, os Olofs, Dogons ou os Fulas, as contadoras eram personalidades que desempenhavam um papel social assim, de destaque, de primeiro plano. Eram elas que transmitiam composições orais, como os cantos de trabalho, as cantigas de ninar, e também gêneros mais estruturados, com regras mais rígidas, em ocasiões mais específicas, como as lamentações fúnebres, as elegias, encantações e os provérbios. Quando a literatura oral começou a ser coletada e publicada em francês pelos europeus ao longo do século XIX e pelos africanos a partir das décadas de 1930 e 1940, o repertório tradicional transmitido pelas mulheres foi omitido. Então, o que aconteceu? Privilegiou-se os gêneros literários narrados pelos homens e não pelas mulheres. Além de tudo isso, hoje em dia, a produção literária de mulheres africanas tem recebido pouca atenção da crítica especializada e do mercado editorial internacional. Eu comentei sobre essa situação no último podcast que eu participei, e se para os escritores africanos já é difícil conquistar a visibilidade das editoras, da crítica mundo afora, para as mulheres é sempre mais difícil, é muito mais difícil. Bom, antes das mulheres africanas se afirmarem como autoras de livros, elas vão entrar na literatura como personagens. Então, a poesia da negritude, publicada pelos africanos e pelos afrodescendentes que viviam em Paris, eles celebravam a mulher negra como uma figura idealizada. Ela aparece como uma personificação das belezas do continente africano, ora ela é musa inspiradora, sensual, ora é materna, é fértil. Na verdade, ela não passa de um objeto de contemplação masculina. As personagens femininas, elas criadas por esses homens escritores, quando elas não são idealizadas, elas reforçam estereótipos da mulher sedutora, perigosa, imoral, megera, manipuladora ou dessa mulher indefesa e incapaz. Somente quando as mulheres reivindicam um papel no cenário da literatura e da sociedade de países da África, percebe-se o desejo dessas escritoras em delinear uma visão de mundo na perspectiva feminina. Em Moçambique, por exemplo, a gente encontra diversas vozes que se lançam a esse desafio de tematizar e de investigar o papel da figura feminina no contexto moçambicano. Uma delas é a Paulina Chiziane. Nós vamos falar um pouco dela ao longo desse podcast. Ela foi a primeira mulher a publicar um romance em Moçambique. Para apresentar essa escritora, a Paulina Chiziane, eu vou ler um trecho de um texto que ela escreveu chamado Eu, Mulher, por uma Nova Visão de Mundo. Como é que a sociedade recebeu a notícia de que eu estava a escrever o meu livro? Primeiro com ceticismo e muito desprezo da parte dos homens. Muitas pessoas acreditavam e ainda acreditam que a mulher não é capaz de escrever mais do que poeminhas de amor e cantigas de embalar. Consideraram-me uma mulher frustrada, desesperada, destituída de razão. Foi um momento terrível para mim. Mas, por outro lado, essas atitudes tiveram um efeito positivo, porque forçaram-me a demonstrar pela prática que as mulheres podem escrever e escrevem bem. Devo confessar que, nas condições da atual sociedade, se a mulher pretende um reconhecimento igual do seu parceiro masculino, deve trabalhar 2 ou 3 vezes mais. Do período que vai da escrita do livro até sua publicação, entrei em contato com homens de diversas instituições e que não me ajudaram em nada ou ajudaram muito pouco. Contudo, quase todos eles não se esqueceram de fazer-me propostas sexuais, convites de jantar, como condição necessária para a ajuda de que tanto necessitava. Mais tarde, entrei na Associação dos Escritores. Mesmo ali, a minha integração como mulher não se fez sem grandes esforços. Nas obras da Paulina Chiziane, ela tematiza com muita sensibilidade esse universo da mulher moçambicana, da mulher africana. Na sua escrita, a gente percebe uma mescla entre vocábulos de origem africana e termos da oralidade da língua portuguesa, a língua imposta pelo colonizador. E em muitas obras, ela conta a história de mulheres que mesmo no papel de vítimas, conseguem reverter tal situação e ressignificam o papel feminino na sociedade moçambicana. Por exemplo, em seu romance Niquete, Uma História de Poligamia, a escritora ela focaliza os conflitos vividos pela personagem Rami ao descobrir que o seu marido, Tony, constituiu famílias com outras mulheres. Então, nesse livro, coloca-se em confronto a monogamia, o fruto da tradição cristã, e a poligamia, a tendência de tradição pagã praticada por muitos povos africanos. O livro perpassa por temas como a cultura, a institucionalização, hipocrisia, comodismo, convenção e, principalmente, a condição feminina. Tudo isso narrado com muito lirismo. A personagem Rami, ela se vê obrigada a observar as diferenças de seu país por meio das amantes do seu marido. O mais interessante desse livro é o fato de que Rami solidariza-se com as suas rivais. ela ajuda cada uma delas a ter um negócio próprio, a tornarem-se independentes de Tony, do marido. É, a Paula Chiziane, ela constrói uma história sensível e instigante, mostrando que a união feminina é mais um passo na direção da conquista da liberdade e da valorização da mulher africana. Esse livro fica aí como uma das minhas indicações. Além desse romance, eu vou deixar como indicação uma história em quadrinhos da Costa do Marfim, chamada Aya de Yupugon, escrita pela Marguerite Aboué e desenhada pelo Clément Aubry. Essa HQ ela foi adaptada para animação em 2012. É um livro infanto-juvenil que se passa no bairro periférico da Costa do Marfim, chamado Yupugon, durante a década de 1970. A HQ ela conta a história de Aya, a personagem principal, e suas duas amigas, a Bintu e a Jua. A proposta do livro é apresentar uma visão menos estereotipada do continente africano, que muitas vezes é conhecido pela pobreza, pela fome, pela AIDS. E a escritora, ela mostra de uma maneira muito sensível, muito bem-humorada, os dilemas da adolescência dessas jovens, envolvendo paquera, festa, dúvidas sobre o futuro, como qualquer outra jovem do mundo, né? Acho interessante exatamente isso, que por mais que o livro trate de questões sociopolíticas, culturais da Costa do Marfim, o livro fala também de relações interpessoais, envolvendo amor, amizade e todos esses afetos vividos à flor da pele pelas personagens adolescentes. Além desse romance, eu vou deixar como indicação uma história em quadrinhos da Costa do Marfim, chamada Aya de Yupugon, escrita pela Marguerite Aboué e desenhada pelo Clément Aubry. Essa HQ ela foi adaptada para animação em 2012. É um livro infanto-juvenil que se passa no bairro periférico da Costa do Marfim, chamado Yupugon, durante a década de 1970. A HQ ela conta a história de Aya, a personagem principal, e suas duas amigas, a Bintu e a Jua. A proposta do livro é apresentar uma visão menos estereotipada do continente africano, que muitas vezes é conhecido pela pobreza, pela fome, pela AIDS. E a escritora, ela mostra de uma maneira muito sensível, muito bem-humorada, os dilemas da adolescência dessas jovens, envolvendo paquera, festa, dúvidas sobre o futuro, como qualquer outra jovem do mundo, né? Acho interessante exatamente isso, que por mais que o livro trate de questões sociopolíticas, culturais da Costa do Marfim, o livro fala também de relações interpessoais, envolvendo amor, amizade e todos esses afetos vividos à flor da pele pelas personagens adolescentes. Às vezes me parece que existe uma cobrança em relação à população negra para que eles sempre falem da condição de ser negro na nossa sociedade. Apesar de ser um assunto importante e que merece ser pauta de muitas discussões, eles não têm só isso para falar. Esses dias eu ouvi o relato de uma blogueira negra dizendo que quando ela é chamada para dar entrevistas, a pauta sempre envolve a questão da mulher negra na sociedade. E ela reclama que dificilmente fazem perguntas mais banais, como acontecem com blogueiras brancas, do tipo, qual que é o seu filme preferido? O que você gosta de fazer no final de semana? Qual o tipo de maquiagem que você usa? Esse tipo de pergunta. Recentemente, o Porta dos Fundos também lançou um vídeo dentro dessa temática sobre a questão da literatura negra. Sendo bem irônico, né? Eles, se não me engano, o vídeo chama Escritor Branco, vale a pena conferir. A gente vai caminhando agora para a finalização da minha fala aqui nesse podcast. E a gente percebe que, aos poucos, a literatura africana de autoria feminina ela vai se ampliando, vai conquistando o seu espaço, ainda que lentamente. E, na medida que isso acontece, percebe-se que as autoras, sem deixar de abordar as suas especificidades literárias, elas vão abandonando progressivamente os dualismos homens e mulheres, negros e brancos, colonizados e colonizadores. O que eu quero dizer é que, cada vez mais, existe uma abertura para entender de uma maneira mais global, mais universal, os indivíduos e as relações do continente africano com o resto do mundo, dialogando a modernidade e a tradição. Esse diálogo ele vai diluindo esses dualismos. A minha consideração final, ela vai no sentido agora de deixar muito claro que as mulheres escritoras, elas podem escrever tão bem como qualquer homem sobre qualquer tipo de assunto. Eu penso que a literatura feminina, ela não tem que ser valorizada unicamente por ser produzida por uma mulher, por trazer uma perspectiva feminina, mas ela tem que ser valorizada simplesmente pela qualidade da escrita dessas mulheres. É com essa fala que eu encerro aqui as minhas observações e reforço as minhas indicações de leitura. Leiam um romance Niquete, Uma História de Poligamia, da Paulina Chesiane, e a história em quadrinhos Aya de Opugon, da Marguerite Abouet. Mais uma vez agradeço o convite e até uma próxima.